nosso é Bom Pra Quê, falando sobre saúde, qualidade de vida e promoção de longevidade. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Teixeira, comunicadora e profissional da saúde. E é com muito prazer que eu estou com você mais uma vez. E o tema do nosso é Bom Pra Quê de hoje é um tema, na verdade, antigo e cada vez mais atual, que é a paternidade. E é por isso que eu trago nos nossos estúdios, com o maior prazer, o nosso psicólogo clínico, o Dr. Kleber Galante. Prazer estar com você aqui no estúdio, tudo bem?
Tudo bom, Aline, obrigado aí pelo convite. Prazer de estar aqui, viu?
E esse tema sobre paternidade, Kleber, é tão importante, né? Isso, você que lida com isso frequentemente, diariamente, com não só pais de crianças, como de adolescentes, como é que é isso? Conta pra gente.
Aline, é importante porque falar de paternidade é falar de relação humana. Sim. Né? Então não tem como a gente falar de paternidade sem a gente falar sobre saúde psíquica, né? Sem a gente falar sobre questões que representem fragilidades, forças, adoecimento, expectativas. A questão da paternidade, ela envolve não apenas a figura, o pai em específico. Sim. Quando a gente pensa clinicamente a questão da paternidade, a gente entende também que existe a função paterna, né? Que é aquilo que representa esse lugar que desde aí a concepção até a gestação, os primeiros meses, primeiros anos, né? É tão importante na constituição psíquica deste aí que vem se tornar uma nova pessoa, né? Dessa criança em seu crescimento, na adolescência. E, às vezes, é tão interessante porque, às vezes, não é a figura do pai, propriamente dito. Sim. Né? Mas, de repente, alguém vai cumprir com essa função paterna e oferecer aquilo que é necessário ao desenvolvimento dessa criança. Claro que hoje aqui a gente está para pensar muito a questão do pai, propriamente. Uhum. Mas é importante a gente também ter essa compreensão. Quantas configurações familiares no nosso tempo em que não existe a figura do pai, propriamente dito, mas que alguém representa essa função naquilo que vem ser constituição psíquica para essa criança, aquilo que vai representar de provisão, de sustentação na relação da mãe com o bebê. Então, é um tema amplo e muito importante.
Sim, e quando a gente fala do pai de hoje, é bem diferente do pai de antigamente. Qual que é essa junção que você faz do pai de antes com o pai que está sendo visto hoje? Né? Existem alguns tratamentos que antigamente dava certo, hoje não dá mais certo. Né, para alguns pais. O que é que você fala sobre isso? Existe realmente essa diferença, Kleber?
Olha, é importante a gente entender que a sociedade ela passa por transformação. E é importante que isso aconteça. Né? Antes do século XX, a gente vê os papéis, né, de uma forma muito mais rígida. Então, o pai é aquele que, de repente, representava a rigidez, a disciplina e a provisão da casa. E a mulher, a mãe, aquela que era responsável pelas questões domésticas. Né? A partir do século XX, aí, com tanta transformação social, a mulher se inserindo nesse mercado de trabalho, então essa mulher ela sai, né, de certa forma, dessa casa um pouco agora para o trabalho, e com essa ausência, entre aspas, né, vai requerer desse pai agora também uma reorganização do seu papel mais presente dentro de casa. Então, hoje, Aline, a gente entende que são muitas questões que os pais, né, têm procurado lidar, e muitas vezes com conflitos, com dificuldades, tentando se encontrar.
Porque, não, né, sei se você concorda comigo, mas tem muitos pais que hoje, né, eles têm esse papel tão importante e que não tiveram pais.
Sim,
né?
Sim.
As pessoas costumam falar assim, não nascem com manual de instrução, sim, que as crianças não têm manual. Sim. E ainda por cima de um pai que não teve essa presença masculina, essa, sim, presença de homem como pai. Sim. Isso realmente interfere, não é isso, Kleber?
Interfere. É importante a gente entender que a ausência traz repercussões. Né? A ausência traz repercussões psíquicas, emocionais, afetivas, cognitivas, comportamentais. Essa sua pergunta me fez lembrar outro dia em uma palestra numa empresa aqui na cidade, também sobre a questão da paternidade. Os pais eles começaram a compartilhar de suas experiências, né? E foi algo, realmente um momento muito rico. E alguns deles trouxeram essa questão. Né? O quanto que agora eles, diante dos filhos, tem que se haver com a ausência que eles tiveram de pais na infância. E eles percebendo, inclusive, né, o impacto disso sobre a vida deles. E precisando, de alguma forma, se descobrir pais, se descobrir responsáveis emocionalmente por essas crianças. Então, a gente percebe que não é uma coisa que fica lá atrás, né? Isso se atualiza. A vida é uma continuidade, é um contínuo. Aquela história, né, de vamos colocar uma pedra em cima, não, ficou lá atrás. Não ficou lá atrás. Nós estamos no presente, com questões vividas na nossa história, com expectativas sobre o nosso futuro. É um todo dentro de nós. Inclusive com essas questões que são tão significativas daquilo que também fez falta.
Exatamente. Né? E uma coisa que você falou, um ponto interessante, porque muitas vezes, eu não vou dizer que o pai peca, o pai erra, mas às vezes isso, o pai querer dar o que ele não teve, causa talvez causa uma consequência na vida do filho também. Ou você acha que não? Porque às vezes o excesso faz com que isso aconteça. A ausência de não ter tido no passado... Não sei se eu estou conseguindo ser clara.
Sim, 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 sim.
A ausência de não ter tido, hoje eu posso e hoje eu vou dar de tudo. Eu vou dar tudo e talvez isso implica em questões futuras. Ou eu estou falando alguma bobagem?
Não é bobagem, não. Tanto excesso quanto falta, sim, também trazem repercussão, né? Em saúde, né? E você trabalha na saúde, vai entender bem. Saúde tem a ver com equilíbrio.
Sim.
Então... mas isso também fala das tentativas desse pai, de alguma forma, reparar também, dar conta desse lugar. E a tua fala, você começou dizendo sobre, não sei se é uma falha, se é um erro. Olha só a nossa dificuldade enquanto sociedade, né, de perceber que a gente também falha.
Sim.
E a gente vai falhar. A gente vai falhar como pai, vai falhar como mães, vai falhar como amigos, filhos... É da nossa natureza. A grande questão é o quanto que nós damos conta de olhar para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente vive, seja dos acertos ou mesmo das falhas. E diante dessas falhas, como que eu posso reparar? Né? O que que eu posso, de repente, dentro de mim, numa situação de amadurecimento, de crescimento, lidar com isso que está me apontando alguma dificuldade que possa ser minha?
Frequentemente, em prática clínica, quais são as maiores demandas que você recebe dos pais? Eu vou falar agora. Primeiro, vou falar dos pais vão até você, querendo ajuda. Quais são as maiores demandas que você... Os maiores conflitos que eles passam para você, que eles vivem hoje?
Olha, Aline, às vezes é de uma angústia muito grande, sabe? Que esses pais, eles se aproximam tentando entender que lugar é esse. O que é ser pai? Tentando entender quem que é esse que está diante dele, que é o filho. E aí é tão interessante porque quando o pai se depara com essas questões relativas à relação com o seu filho, ele se depara com questões dele. Então, muitas vezes, o pai, quando ele vem ao consultório por questões dos filhos... Né? E quando a gente fala de criança, adolescente, é muito importante que essas relações estejam ali também no consultório.
Sim.
Esse pai, ele está procurando saber de si. E às vezes ele não sabe. Às vezes ele não tem uma referência dentro dele.
Interessante.
Né? Então, como saber sobre o outro, como sustentar uma relação com esse outro que demanda dele? Né? Porque criança, adolescente, filhos... Claro que também numa fase adulta, mas já com uma autonomia, né? Mas o quanto que crianças e adolescentes demandam, sabe? Dessa figura, nesse lugar, e vão demandar mesmo.
Sim.
Porque é momento disso. Eu me lembro que é algo que eu sempre faço questão de falar, sabe? Talvez você já tenha escutado, já escutei várias vezes, a gente escuta aquela expressão, né? Ah, a gente tem uma geração de crianças e adolescentes sem limites.
Sim,
né?
Sim.
Eu costumo falar, olha... Criança e adolescente, ele não vai ter limite mesmo.
Em qualquer época.
Sabe? Porque não está ainda numa condição psíquica de o ter. Né? Quem vai ter o limite e trabalhar com essa criança, com esse adolescente, por meio dos cuidados, do crescimento, a internalização desses limites, são seus pais, seus responsáveis. Né? Então, a gente se depara também com pais que chegam que também não têm limites. E, às vezes, você precisa ser claro, enfático, que se ele também não estabelecer alguns limites na própria vida, como que ele vai trazer isso para o outro? Então, são muitas questões que também colocam os pais diante dos próprios conflitos, das próprias dificuldades. E eu sempre costumo dizer o seguinte, falo, olha, isso é oportunidade de amadurecimento. Isso é oportunidade de crescimento. A gente não está ali para falar sobre certo e errado, mas o que é necessário para a saúde, para o crescimento, né? Para o desenvolvimento saudável psiquicamente, e que aí vai abarcar as relações, né? A vida como um todo, né?
Sim, Kleber. E tem aquele pai que, quando procura você, eu vim para falar do filho. Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. De repente você fala assim, peraí, o problema começou com você. Ele é um reflexo, ele está fazendo um reflexo do seu comportamento. Acontece muito isso, Kleber, na sua prática clínica?
Olha, acontece. Acontece, mas aí a gente vai pensando junto com esse pai, como que é viver essas relações, né? Como que ele se vê nesse lugar de pai. E aí a gente está falando de pais em relações heterossexuais, homoafetivos, pai solo. Nós vivemos um tempo em que a configuração familiar tem se ampliado. Então, o contexto tem passado por transformações, a sociedade tem se atentado a inúmeros outros aspectos daquilo que é da essência humana. Tem a ver, sabe, Aline, com o jeito que cada um dá conta de existir, inclusive na função paterna, inclusive no ser pai. E aí a gente vai pensando junto, né, ali com esse pai, sabe, o que é possível para ele nessa relação. O que vai ser possível para ele, para aqueles filhos? O que cabe nessa relação? É muito bom a gente perceber, sejam pais, mães, se atentando à literatura, né? Procurando se informar, procurando se inteirar.
Por mais que exista manual, mas existe uma maneira de você conhecer melhor isso, como lidar.
Isso. Né? Tem literatura aí que é muito positiva, e que traz elementos de norte, né? Vai norteando. Mas aí a gente costuma pensar com esses pais, né? Fala, olha, o que vem de você? Essa é uma grande questão. O que vem de você mesmo? Sim, é muito importante a orientação, né? A prescrição, a orientação da literatura, você ter referências externas que vão te apoiar, que de certa forma vão te inspirar. Mas vamos ver o que vem de você? De você nesse lugar de pai. Vamos olhar para o seu filho, porque você e o seu filho é uma relação única. Não é igual ao do seu vizinho, não é igual ao dos seus outros familiares. É o que, cabe a você e aos seus filhos. Então é aquilo que é de cada um, sabe? Do caminho de cada um, né? Nessa jornada, né? Da paternidade.
E qual é o momento ideal? Um pai que precisa ter uma relação mais saudável, digamos, com o seu filho, com sua filha. Qual é o momento ideal que ele fala assim, não, eu preciso de ajuda. Existe ou não existe? Porque às vezes você vai falar assim, não, Aline, não existe o momento ideal. Fica à vontade. Mas existe um momento que você fala assim, não, eu preciso de ajuda. Onde você pode falar assim, quais são os sinais que a pessoa precisa de ajuda, um pai precisa de ajuda de um psicólogo, por exemplo?
Olha, a gente precisa entender que dificuldades e falhas é da experiência humana, é da vida. Inclusive também de dar conta disso. Né? Inclusive também de dar conta de que você vai passar por dificuldades. Né? Que essa é uma visão muito idealizada, né? não contribui. Então, a gente precisa olhar para isso, porque senão também a gente tende a patologizar o cotidiano. Então, dificuldades serão vividas. Identificando-se alguma dificuldade, né, alguma repercussão, seja para si ou para o seu ali, né, o seu ente, seja o seu filho, a sua filha, em que idade for, algo que está repercutindo sobre a relação, sobre o desenvolvimento desse que é menor e é mais vulnerável. Então, é importante a gente já se atentar aí, a gente começar a levantar alguns pontos, né? Porque quando a gente fala do desenvolvimento, é tão sutil, sabe? E é tão complexo ao mesmo tempo, né? Esse pai, ou quem está próximo a ele, de poder olhar para si e falar, não, onde que está a dificuldade? Por que que isso aqui não está dando certo? Por que que isso aqui gera tanto conflito? Né? Por que que isso aqui, de repente, eu sempre sou pego nesse ponto? Uhum. E aí cabem interrogações, de repente cabem intervenções. O que eu sempre procuro reforçar é que ele precisa falar, ele precisa compartilhar, ele não precisa sofrer sozinho. Nesse momento em que a gente esteve lá, na palestra e mesmo no consultório, a gente percebe que às vezes a resistência, né, a dificuldade de olhar para si, para esse lugar, de se rever, ela é muito grande. E porque é difícil mesmo. É difícil você se questionar. É difícil você também dar conta de que você precisa de ajuda, que de repente toda aquela expectativa social de que tudo ia dar certo, né? Opa, estou precisando de ajuda, e aí? Né? Então, é uma questão que a gente percebe cada vez mais socialmente, pais abertos a isso. Ótimo. É claro, a gente tem muito a caminhar, com certeza, né? Muita mudança ainda pela frente, mas já caminhou tanto, sabe?
Bom,
a gente,
né, Cleber?
Muito bom, bom muito bom, Aline, muito bom.
Quando a gente fala sobre desafios de crianças e adolescentes, primeiro eu vou te perguntar, geralmente a gente pensa assim, não, está pequeno, está dando... Quando, espera quando crescer, né? Uhum. Quando a gente fala no quesito dar trabalho, né? As pessoas costumam falar dessa forma, né? Não dá trabalho. Mas o termo é esse que as pessoas utilizam. Uhum. Os pais que procuram por você ou que procuram pela ajuda de psicólogos, eles procuram mais na fase da criança ou do adolescente? É do adolescente ou não?
Não, isso varia, uhum. Isso varia, não tem uma regra, sabe? Realmente vai do que está sendo vivido naquele momento na necessidade.
Não tem a regra,
entende?
De dizer que o adolescente é a fase em que os pais, o pai precisa mais de ajuda, não tem isso, Cleber.
Olha, não, porque senão a gente, de certa forma, vai Rotula. Categorizar, né? Existe o ser humano, existe aquela relação, existe aquele pai se havendo com esse lugar... com seus filhos, com o seu filho, né? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi na fase adulta? É de olhar para isso e cuidar. Né?
O pai, Cleber, ele, dentro dessa função tão importante, uhum. A gente vê que alguns existe uma ausência de maturidade. Não sei se essa seria a palavra. Às vezes são pais mais... novos, né? Não sabem conduzir. Ou a gente já falou dos pais que não tiveram pais. Agora, uhum. O pai, quando ele é imaturo, né? Quando ele é mais novo, eu digo isso, mas assim, eu sei que tem muitos pais novos que dão de... têm uma relação muito... Mas os pais, quando eles são mais novos, uhum. Isso implica em uma falta de maturidade para lidar com a relação com os filhos? Ou até mesmo de assumir uma paternidade? Isso tem a ver?
Olha, Aline, quando a gente pensa o amadurecimento humano, é importante a gente entender que em todos nós, e isso é algo assim, incrível, todos nós temos uma tendência inata a amadurecermos, sempre, uhum. Enquanto a gente estiver vivo. Então, você encontra pais jovens, pais já adultos, de meia-idade, idosos, se permitindo... rever conceitos, entrar em contato com as próprias angústias, com os conflitos, entendendo que é tempo para poder amadurecer e viver relações mais saudáveis, inclusive consigo.
Sim.
Mas quando a gente pensa a linha aí do amadurecimento, é claro, né, que existe aquele tempo suficiente, esperado, para uma condição tal de você exercer determinada função. Né? É claro que a gente percebe pessoas mais novas dando conta da paternidade, da maternidade. A gente encontra. Mas a gente sabe que em determinados momentos da vida, tendo uma condição própria para dar conta disso, uhum. Tendo uma rede de sustentação suficiente, isso pode ser vivido de um jeito mais sustentável. Essa é a questão. Né? E isso no nosso país... É extremamente atravessado por questões sociais. Então, pais, mães, muito novos, muitas questões sociais envolvidas, a questão da educação, a questão da economia. Então, a gente entende que as configurações familiares, elas também vão sendo atravessadas por todos esses pontos. Mas se você também encontra pais ou mães muito novos, ou às vezes mais velhos, até porque a gente tende a fixar muito na idade.
Sim, sim. Mas às vezes a imaturidade, ela está em qualquer idade.
Não necessariamente, justamente. Justamente. Então você encontra pessoas adultas que, em tese, né, numa primeira impressão, estão prontos a serem pais e internamente não têm condição.
Uhum, sim.
Não têm condição de bancar esse lugar. Inclusive, essa questão de nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, né?
Esse romantismo.
Essa visão romântica.
Sim.
Não, é dia a dia. É vivendo. É experimentando. É falhando, é acertando, é prosseguindo. É aí que você vai se constituindo. É aí que você vai se apropriando desse lugar, dessa função, seja paternidade, seja maternidade. Você vai se encontrando, você vai se ajustando nesse lugar enquanto você o vive. Porque senão a gente tende a entrar num lugar de muita exigência, né? E como se a coisa fosse instantânea. E não é. É na experiência da vida. É caminhando, é prosseguindo.
Porque senão fica pesado também, né, Kleber?
Pesa.
Fica um peso.
Pesa. Você encontra pais que se sentem altamente exigidos, uhum, né? Como mães também, né? A não poderem falhar. Gente, isso é muito pesado. Isso traz uma repercussão muito grande.
E aqueles pais que fazem o papel de pai e de mãe?
Uhum.
Os pais onde as mães são ausentes. E ele precisa ser,
sim,
ter o comportamento, a postura do pai, e ao mesmo, sim, tempo ele tem que são diferentes.
Sim,
né? A gente,
sim,
sabe que mãe e pai, talvez as relações são iguais, mas às vezes o comportamento de um e de outro difere. Até, o que, é que você acha disso? Como é que eles lidam com isso? Tem pais que te procuram nessa condição?
Olha, tem, e é interessante porque aqui a gente não está para dar uma aula, né,
sim,
teórica.
Sim, sim.
Né? Mas se você for ver na própria literatura, eu trabalho com psicanálise, sim, em consultório, tem aquilo que é da função psíquica de cada um desses papéis. Né? E semelhante ao que eu falei no começo, essa mãe, se de repente não existe a figura do pai, e isso vai ter repercussões, né? Esse pai também, não tendo a figura dessa mãe,
uhum,
vai ter repercussões também.
Né?
Então, a gente espera que, apesar dessa falta, vamos pensar assim, concreta dessa figura,
uhum,
ele tenha a sorte também de encontrar no seu caminho quem exerça a função materna e o ajude.
Sim.
Daí que a gente pensa a rede de apoio, que é tão importante. E isso é em qualquer classe econômica. Né, a rede de apoio, você ter com quem contar, você ter segurança. E essa é uma questão fundante para a saúde psíquica de um bebê, de uma criança, né, para que essa mãe, desde ali o nascimento, ela tenha segurança no seu ambiente, no seu entorno, para ela conseguir fornecer para essa criança tudo isso que ela precisa, principalmente nesse começo, que é uma fase tão fundamental. Então, ter segurança no seu entorno, ter tranquilidade para cuidar dessa criança, saber que você pode contar com alguém, que de repente você tem as obrigações da casa, mas você pode ficar tranquilo porque tem alguém fazendo e você pode se dedicar ao seu bebê. Saber que tem alguém que de alguma forma vai prover a questão financeira e que o alimento, ali, a provisão, ela está garantida. Isso permite tranquilidade para essa mãe poder cuidar. Mas aí a gente para e pensa, né? Como é que fica na nossa realidade social?
Sim.
Né? Em que realmente as pessoas são tão atravessadas por relações fragmentadas, pela pobreza.
Sim.
Né? É claro que o fator econômico, ele não determina a saúde psíquica. Mas ele pode, em muito, contribuir ou, em muito, também trazer enormes prejuízos e dificuldades para a saúde psíquica.
Sim.
Né? Então, é essa visão sistêmica, é uma questão macro mesmo. Né? O ser pai e, de certa forma, também o ser mãe, não é o que você vai viver sozinho. É toda uma conjuntura, realmente, para você poder dar conta de um modo mais saudável. Né?
O que faz toda a diferença, né?
Toda a diferença, toda a diferença.
A gente está quase chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, tão enriquecedor. Você falou no início sobre a rigidez, né? Eu precisava voltar nessa questão.
Sim.
Antigamente dava certo. Hoje a rigidez, ainda existem pais que pensam que a rigidez dá certo. Na sua opinião, né? Como um psicólogo, nenhum caso a rigidez dá certo ou isso causa traumas para a criança na vida adulta?
Olha, Aline, a gente precisa compreender que a personalidade humana ela é dinâmica. E que aí, se a gente está falando de alguém extremamente rígido, né, se já é rígido para consigo, quanto mais isso também pode ter repercussão para outros. Né? Ainda mais se a gente for pensar na questão de filhos, né, de uma criança, de adolescente, que são tão susceptíveis. Né?
Sim.
Então, a rigidez em si, né, ela não é tão interessante, como também a ausência de limites, né, e algo solto também não é. Então, a gente entende que a saúde psíquica, ela vai sendo constituída na medida desse equilíbrio, em que vai se dando um contorno, mas ao mesmo tempo, né, estando aberto às possibilidades em haver com a necessidade que surge. Essa é a questão. Porque se a gente também entrar num outro lugar, né, de algo muito solto, isso também não favorece. Há que se ter limites. Né? Há que se ter um contorno para a vida.
Não?
É necessário. É necessário desde a infância. É necessário na adolescência, é necessário na vida adulta, é necessário na relação familiar, é necessário na relação social, é necessário na vida enquanto sociedade, né? As leis. Imagina, né, se de repente a gente não tivesse todo esse contexto que, de certa forma, nos contém e nos protege.
Sim.
Então,
é igual o medo, né, Kleber? O medo é necessário.
Isso, em certa medida ele é necessário, ele é importante. É a gente ter esse entendimento de que a gente está falando de qual necessidade, né? Sobre essa criança, sobre esse adolescente, qual que é a necessidade desse pai? Com o que ele tem se deparado, que tem sido difícil a ele em exercer esse lugar? Que conflito tem sido? É algo dele, é do caminho dele. É pessoal.
E precisa ser tratado, precisa ser ajudado. E é por isso que existem profissionais igual você. Para atuar nesse momento, né, Cleber?
O Aline, assim, não é. É com muito orgulho mesmo, sabe? Né? Nós aí da psicologia, nós entendemos.
Quando
quanto
você,
que é importante,
quando
sabe?
Quando você falou assim, decidiu na área de psicologia, você está há quantos anos?
Ah, já quase 20.
Quase 20 anos.
Incluindo também graduação.
E com certeza,
né?
Você se encontrou nesse papel, né?
Sim, sim.
Você, enquanto Kleber, né, Galante, qual o momento que você se encontrou e falou, eu vou fazer psicologia, eu vou ser um psicólogo clínico? Quando foi?
Pergunta capciosa, né?
Sim, sim.
Não, acho que semelhante, né, a todo jovem, aquele momento ali em que você, não, eu vou fazer X,
sim,
ou Y, né?
Sim.
Você vai vendo as suas aptidões, com o que você se identifica ou não. E eu sempre gostei muito de gente, né? De me relacionar, de estar com pessoas. Sempre observando as pessoas, me questionando, né, sobre determinados comportamentos, na observação. Então, assim, é tudo muito incipiente, né? Aí, de repente, você vai lendo. Hoje os meninos têm ali, né, a mão no celular, né? Não sei se na sua época tinha o Guia do Estudante.
Não, sou mais nova. tinha.
Muito bom. Tinha o Guia do Estudante.
Sim.
Então a gente via, né, as profissões e tal. E aí, dentre algumas, a psicologia me chamou muito a atenção. Eu também achava interessante a comunicação, publicidade,
sim,
sabe?
Olha.
Eu acho muito legal. E aí a psicologia me chamou a atenção. Aí você, claro, cria toda uma ideia, né, sobre o curso, sobre a profissão, que você vai ver o que é a realidade, é vivendo esse lugar.
Sim.
Né? Mas durante a graduação, a gente, né, me encontrei. Né? Então, hoje eu trabalho no campo da saúde pública também, né, além do meu consultório. Então, trabalho com atenção domiciliar, pacientes com doenças crônicas, acamados.
Trabalho muito importante.
Muito importante. É um trabalho do SUS, Programa Melhor em Casa. Então, é algo que me enche de muito orgulho e que me realiza. E na outra frente tem o meu consultório, né? Que aí a gente tem adolescentes, tem adultos ali, idosos, né? As pessoas, elas têm entendido, uhum. Aline, isso é muito, muito bom, que é o todo a ser cuidado.
Sim.
Né? Que realmente essa cisão mente-corpo, uhum. né? É algo a ser cada vez mais, vamos dizer assim, superado. Que nós somos um todo.
Uhum. Sim.
Que da mesma forma com que se eu tiver uma perna quebrada, eu vou procurar um ortopedista, né? Se eu estou com alguma questão emocional, se eu estou com alguma questão existencial que tem me dificultado em prosseguir, eu vou procurar o profissional habilitado para isso, né? Eu vou procurar o psicólogo. E a gente tem percebido cada vez mais as pessoas se atentando a isso. É uma construção, são questões sociais.
Um profissional, um psicólogo, um profissional, porque às vezes você vai conversar com as pessoas e às vezes as pessoas estão falando coisas nada a ver, entendeu? A pessoa não estudou para aquilo, a pessoa... Eu estou falando alguma bobagem? Às vezes, eu sei que a gente tem que ter amigos, né? Tem que ter amigos. Mas, às vezes, você vai conversar com um amigo, desabafar algo que ele não tem, ele não tem um estudo para aquilo, para te dar uma opinião. E, às vezes, ele te deixa pior do que você chegou.
Muito bom.
Não,
muito
chega
bom.
Pior. Você fica, pode sim, ficar até sim. pior.
Sim.
Não, acontece isso aí, conversar com a pessoa e falar assim, nossa, mas a pessoa não pode nem culpar, porque a pessoa não tem preparo para aquilo.
Sim, sim. Ô Aline... a questão é porque, assim, o psicólogo, ele se preparou para isso.
Sim, é isso. Você chegou no ponto...
Isso. Ele estudou ali 5 anos.
Sim.
Ele estudou as teorias da personalidade humana, ele estudou filosofia, sociologia.
Então, aí, né?
Ele estudou fisiologia, as questões neurológicas, o comportamento humano. Né? Então, o psicólogo, ele tem todo um arcabouço dentro de si...
Sim.
para se fazer ferramenta nessa relação com o outro, né? E é muito interessante, porque as pessoas, elas são muito enfáticas, né? Olha, é muito bom poder falar isso para você. Ah, porque se eu falar com meu parente, se eu falar com meu vizinho, não vão me entender desse
Sim.
jeito.
E muitas vezes não vão mesmo.
E não vai no sentido clínico. Porque
às vezes não é maldade.
Não,
às
não
vezes
é.
É uma opinião conforme as suas próprias
isso.
vivências.
E vai ser isso. A pessoa ela vai falar do prisma dela,
Sim.
né? Ela vai falar a partir do caminho dela. E que não necessariamente vai ser compatível com aquilo que o outro espera viver, com aquilo que são as possibilidades dele, né? E o psicólogo não, né? A gente procura essa escuta qualificada, clínica, né? Realmente com uma sustentação psíquica para essa pessoa diante do seu sofrimento, da sua angústia. E essa é a grande questão, né? De estar com esse outro e olhar para ele... E aquilo que ele traz a partir do olhar dele.
Uhum.
Porque também, quando tem um paciente diante de mim, o que eu vivi, o que eu deixei de viver, se eu tomaria esse ou aquele caminho, não é isso que está em pauta. Né?
Isso quer dizer preparo, né?
É.
Preparado para quê?
Isso, sabe? Se de repente essa pessoa tomaria um caminho que eu, Kleber, não tomaria,
uhum.
isso não é uma questão minha. Né? E eu não tenho que trazer para ele o que eu faria.
Sim.
Né? Mas é de ver o que, que faz sentido para essa pessoa, para esse pai, no caminho dele, na história dele, aquilo que o sustenta por dentro, aquilo que o mantém vivo. Né? Então, esse lugar, né, do trabalho do psicólogo, ele se torna muito salutar, sabe? E a gente vê o psicólogo cada vez mais espaços. Né? Então, por exemplo, eu tenho meu consultório, trabalho com saúde pública também, mas a gente encontra psicólogos no judiciário,
Sim,
no
claro,
trânsito, nas escolas, nos hospitais. Então é isso. Por quê? Porque a gente está aí para as questões humanas. Então onde tem as questões humanas, onde tem o ser humano, ali nos cabe para poder somar,
Sim.
né? Para poder pensar. E a gente está falando de cuidado, né, Aline? Então assim...
cuidado, promoção de saúde,
isso,
né, Kleber?
Isso, promoção de saúde, promoção de saúde.
Esse
e
é o grande...
quando a gente fala Desculpa, eu te interrompi.
Então,
né?
Isso mesmo, é o grande quê do nosso. Quando eu pensei em fazer o nosso podcast É Bom Pra Quê, justamente a gente está falando sobre qualidade de vida, promoção de saúde, que engloba várias coisas, não é isso, Kleber?
Isso, isso. E quando a gente pensa, igual esse tema, paternidade aí, né, agosto, quando a gente fala sobre, para esse pai, né, de olhar para si, de olhar para a relação com seu filho, de enxergar os seus filhos, quem são verdadeiramente os seus filhos, de procurar a riqueza que existe mesmo nos seus filhos, que pessoas são essas diante dele. A gente está falando de prevenção.
Sim.
De uma série de possíveis problemas que aconteceriam se isso não tivesse acontecido ali no começo. Né? A gente está falando de promoção sobre a saúde psíquica, sobre as relações. Olha a importância, né? A importância de você ser responsável pelo crescimento de uma outra pessoa, pelo desenvolvimento de outra pessoa, né? Responsável emocionalmente.
Sim.
E Aline, infelizmente, existem filhos abandonados emocionalmente dentro de casa com a figura do pai lá dentro.
E, infelizmente, a tecnologia também tem uma contribuição grande para isso. Né? Eu penso
em que sentido?
Quando eu falo tecnologia, eu digo assim. Hoje, muitos pais eles reclamam que os filhos estão somente com o celular, somente no computador, nos jogos.
Uhum.
Mas, muitas vezes, muitos pais estão paralelamente com os filhos também nesse momento. Ele também está dentro, isolados dentro de casa.
Sim, sim, né? Sim. Essa é uma realidade.
É uma realidade.
Fato é, a tecnologia está aí.
E tem,
né,
que ser usada em benefício. Benefício.
Não dá para você tirar isso. Sim. Isso compõe o nosso cotidiano, né? A grande questão...
Que era formidável, inclusive.
Sim, sim. Aqui, a gente está aqui,
sim,
ó.
Sim, sim.
Né? Para tantos. Falando para tantos.
Exatamente.
Então, a tecnologia, ela está aí. A grande questão é que lugar que isso vem ocupar na nossa vida. E se essa criança está o tempo inteiro também, né, no celular e passa o dia e passa horas, aí a gente precisa se perguntar, não, mas espera aí. Quem que estabelece as coisas dentro desse ambiente? É a criança?
Não.
Porque a criança...
Eu não deveria.
A criança, ela vai seguir aquilo que vem dela.
Uhum.
Né? Mas quem é que vai dar o contorno? Percebe que, então, aí a gente volta naquela questão... Desculpa. Que a grande questão é de quem cuida ali, sabe? Né? Essas figuras ali do pai, da mãe ou dos responsáveis, né? Como que os limites vão sendo estabelecidos, seja a tecnologia, né, sejam outros recursos, que lugar que isso vem ocupar na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa olhar para o todo, sabe? Para o todo. Né? Essa criança que você citou o exemplo aí, que ela está o tempo inteiro... Ela... Não, mas espera aí. E quem que vai tirar isso dela? Né? Quem que vai ter a força suficiente para bancar isso, em prol do desenvolvimento saudável dessa criança, caso esteja já num grau excessivo de uso da tecnologia, por exemplo. Né? E quem que vai bancar também, de repente, ser chamado de chato, de ruim, que não gosto de você, está tirando meu celular, está tirando minha bota, está tirando meu brinquedo. O quanto que também quem está ali nesse lugar dá conta disso, entendendo que é por algo maior, é pela saúde, é pelo crescimento saudável psíquico das relações. Então, de repente, também, a criança está, entre aspas, aí, né, perdida, seja na tecnologia ou em outra coisa distante. Tá, mas o que, que eu propus? Eu propus algo diferente?
Sim.
Eu trouxe uma outra ideia?
Não.
Né? Eu me fiz presente nessa relação? Né? Eu trouxe algo que preenchesse o tempo dessa criança também de uma forma interessante, a ponto de ela querer estar comigo. Né? Eu trago de mim entusiasmo, disposição...
Criatividade,
para que essa criança também queira estar comigo. É claro que aí fala, não, mas e a correria do dia a dia? Não, mas e o cansaço? Ah, e o estresse? Ah, e as horas de trabalho? Tá, mas o vulnerável aqui não é você. O vulnerável aqui é essa criança e adolescente. Né? E você escolheu ter filhos. Então, e aí? Né? Então agora é dar conta desse lugar.
Sim.
É dessa responsabilização sobre o crescimento do outro.
Um lugar muito, né, bonito, né, que precisa ter responsabilidade, que precisa ter carinho, amor, afeição.
Sim, sim,
e
sim.
Também se perdoar no momento certo.
Sim, sim,
né?
Sim.
Como você falou logo,
sabe,
no comecinho do nosso bate-papo, que tá todo mundo, para ninguém tá para ser 100% perfeito.
E é importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque fica mais leve.
Sim.
Né? De que eu posso falhar. É claro que existem falhas. Quem a ver com o momento, as repercussões, os prejuízos podem ser enormes.
Sim.
Né? Então, a gente não está falando aqui sobre viver de qualquer forma. Ah, vou ver no que dá. Não. Né? É um cuidado de sempre. Mas que, dando conta de olhar para isso, para essa falha, para as dificuldades que possam vir, buscar ajuda, né? Conversar, falar de si, compartilhar das experiências com esse, com aquele. Ou, ah, não, então, no meu campo ali de relações, eu não sinto confiança, vou num profissional.
Sim.
Né? É de entender que a vida está aí e que pode ser vivida melhor. Não é fácil. Né? Falar é muito fácil. Dizer, né, sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre atendimento das necessidades, pode parecer muito simples no primeiro momento. Né? A gente está falando de tarefas árduas do dia a dia, né? Complexas, mas que é possível, né? Desde que a gente aí caminhando juntos, enfrentando juntos, é de uma riqueza muito grande, né? Quando a gente pensa as relações pais e filhos, mães e filhos, as questões familiares.
Você vai voltar aqui no nosso estúdio para a gente falar sobre diversas coisas, diversos assuntos.
Opa, a gente volta.
Dessa promoção de saúde
física. Isso.
Foi um prazer, tá chegando finalzinho o nosso episódio de
já?
Hoje. Já, tá vendo aí?
Nossa,
foi um prazer receber
rápido.
Você aqui nos nossos estúdios. Com certeza, tudo que você falou para mim, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, a turma que está assistindo a gente no Instagram, no YouTube, eu tenho certeza que vai mudar, muitas vezes, o ponto de vista. Né? Porque, às vezes, a gente precisa simplesmente mudar o ponto de vista. Né? Então, foi muito enriquecedor. Te agradeço imensamente por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje.
Obrigado.
E contribuir significativamente para a promoção de vida psíquica.
Isso, né? Isso.
De tanta gente.
Isso. Aline, eu que agradeço, porque realmente ter espaços, assim como que você propõe, para pensar saúde nas suas diversas nuances, isso é muito importante. Né? Porque é o que nos mantém. É o que nos mantém. E de entender que são processos que estão em continuidade. Então, a gente levanta questões aqui, a pessoa que talvez está assistindo, ela, de repente, alguma questão é capturada por alguma
Sim.
questão, ela vai pensar por aquilo, aí, de repente, aquilo vai se desdobrando, inclusive, no seu dia.
Né?
Isso. E que a coisa não está fechada. Né? É um movimento contínuo de crescimento. E a gente está aí para somar, né? Mas obrigado mesmo pelo convite.
Eu agradeço. Você vai voltar mais vezes aqui no estúdio.
Com o maior prazer.
É bom para aqui. Para você que está assistindo a gente, um grande beijo. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar você falando do site do Melhor em Casa e mandar um beijo para aquela turma maravilhosa, para aquele trabalho lindo, né, que é realizado com amor, com paixão, que a gente vivencia, que a gente vê todos os dias e que realmente merece todo o aplauso. Beijo para vocês. E um beijo para você que está assistindo agora.
Tchau.
E até o nosso próximo episódio. Obrigada, Kleber.
Eu
até mais.
Tchau.